Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 10ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar a Bruna, nossa assessora, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica.
Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa, e o tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo, a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que quando eles são semelhantes aos animais, por que o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo? Um mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vaidade. Palavra.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Resolução de mesa número 13, de 4 de maio de 2020. Esta resolução de mesa altera a resolução de mesa número 10, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara e da outras providências. Esta resolução tem como parágrafo único que fica determinado a utilização de máscaras de tecido, não tecido TNT ou tecido de algodão nos espaços públicos a todos os edis, servidores que assessoram os trabalhos legislativos e público que necessitar acessar o espaço físico do Poder Legislativo. Essa resolução de mesa entra em vigor a partir da sua data de publicação. Sala das Sessões, 4 de maio de 2020. A resolução tem outros artigos que já foram mencionados em relação à resolução anterior. Moção de congratulação. A vereadora e presidente do Poder Legislativo Municipal, Karina dos Santos Leal Zambra, DEM, e os demais membros dessa Casa Legislativa, encaminham a presente moção de congratulações e à Associação Comunitária Pejuçara. O Poder Legislativo do município de Pejuçara vem por meio deste parabenizar a Rádio Comunitária Pejuçara, FM 105.9, pelos 6 anos de sua existência, destacando a sua importância como meio de comunicação para toda a comunidade pejuçarense. A moção de congratulação torna-se imprescindível pelos relevantes e fundamentais serviços prestados durante esses 6 anos de atividade em prol do desenvolvimento do município de Pejuçara, gerando informações, entretenimento, apoio à cultura, ao esporte e a todas as atividades de produção, serviços e trabalhos, atingindo e cumprindo os objetivos da radiodifusão comunitária, público por excelência, estabelecidos pela Lei 9.612, de 98, e disciplina tal serviço. É dia de comemorar mais um ano de tantos desafios vencidos com louvor, através de pessoas dedicadas. Mais um ano que a nossa rádio se estabelece informando com dignidade os cidadãos. Recebam o reconhecimento dessa edilidade pelo trabalho sociocultural que a rádio vem realizando ao longo desses 6 anos. Pejuçara, 30 de abril de 2019, vereadora Karina dos Santos de Alzambra, presidente da Câmara de Vereadores, e esta moção vai ser encaminhada ao diretor da Associação Comunitária Pejuçara. Temos também o ofício número 29 de 2020, de Pedro Sara, 28 de abril de 2020, encaminhado ao excelentíssimo senhor Virgílio Siveski, soldado responsável pelo 5º Grupo Policial Militar, pandemia coronavírus Covid-19. Ao saudá-lo cordialmente, a Câmara de Vereadores de Pejuçara vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria tecer e solicitar as informações que de imediato passa a expor. Considerando o Decreto número 55.154, de 1º de abril de 2020, do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, e considerando o Decreto Executivo número 2.582, de 2 de abril de 2020, do Poder Executivo do Município de Pejuçara, que reitera a declaração de estado de calamidade pública no âmbito do município de Pejuçara e dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 no coronavírus, novo coronavírus, e da outras providências. E, portanto, considerando o Decreto Executivo número 2.617 de abril de 2020, do Poder Executivo do município de Pejuçara, que altera o Decreto Executivo 2.586, de 2 de abril de 2020, e reitera a declaração de estado de calamidade pública no âmbito do município de Pejuçara. Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19, novo coronavírus e da outras providências. Após essa breve explanação dos diplomas legais que regem especialmente o isolamento social na população pelo novo coronavírus, informamos que os edis do Poder Legislativo do município de Pejuçara foram reiteradamente questionados pela população local quanto às medidas implementadas no município no tocante ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Nesse sentido, solicitamos ao setor de tributos do município informações no tocante à fiscalização das empresas do comércio local e até mesmo quanto ao monitoramento de vendedores ambulantes que adentram no território do município. Os servidores responsáveis pela fiscalização, juntamente com o setor jurídico do município, realizam uma breve explanação na sessão plenária ordinária, onde se sanou inúmeros questionamentos e constatou-se que ao respectivo setor público competia a fiscalização do comércio local e da indústria, não adentrando na competência dos mesmos aglomerações em locais públicos. E ainda informaram que a ele não os competia monitorar as aglomerações, especialmente de jovens, e nos diversos locais de acesso público do município. Logo, solicitamos esclarecimentos da Brigada Militar do município de Pejuçara dos seguintes quesitos. Existem registros quanto à perturbação do sossego, especialmente após a pandemia do coronavírus Covid-19, há solicitação de deslocamento de viaturas para fiscalizar aglomerações, notadamente de jovens, e nos finais de semana nos espaços públicos do município, Praça Visconde Rio Branco e arredores? Existe monitoramento da Brigada Militar ante os vendedores ambulantes que adentraram no município de Pejuçara após vedação de tal ato pelo decreto municipal? As escalas de trabalho dos policiais militares lotados no município de Pejuçara englobam revezamento, alternância de turnos, ao passo que haja monitoramento policial, ainda que em dias alternados no período diurno e noturno? As escalas de trabalho abarcam dias e horários alternados nos finais de semana e feriados? Especialmente após as restrições de isolamento social impostas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e subsidiariamente pelo prefeito do município de Pejuçara, houve intensificação na fiscalização por parte da Brigada Militar? Quais foram as principais orientações e medidas já implementadas pela Brigada Militar no município para enfrentar o coronavírus em nossa cidade? Nesse interim, os edis desta augusta Casa Legislativa se comovem com a situação que abala o país. Entretanto, solicitam esclarecimentos necessários a fim de retornar à comunidade que nos procura, devido sermos o principal elo entre poder público e população, e por sermos os representantes do povo. Por todo o exposto, especialmente após constatarmos que os casos de proliferação do novo coronavírus se intensificaram nos municípios e preocupados que novos casos de contaminação ocorram nos municípios à volta e até mesmo em nosso município ante aos feriados nacionais e municipais que estão prestes a transcorrer, solicitamos encarecidamente esclarecimento e, na medida do possível, que a Brigada Militar intensifique a fiscalização dos espaços públicos municipais. Por fim, instamos, se possível, um agendamento para esclarecimentos rápidos e sucintos dos tópicos alures. E caso não seja plausível deslocar o responsável até a Câmara de Vereadores, solicitamos que nos sejam apresentados esclarecimentos, ainda que apenas à presidente do Poder Legislativo Municipal, que se responsabilizará em repassar as informações aos demais edis da Casa Legislativa. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para auxiliar no que for necessário. Cordialmente, Karina de Santel Zambra, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Temos também o balancete das despesas do mês de abril de 2020. Seriam essas as matérias.
Não havendo mais matérias, convido a secretária Eliane para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos, vereador Daniel, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador Maurício, vereador João Luiz. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Valdecir. Vereador Edésio. Vereador Daniel, vereador João Carlos, vereador João Luiz, há inscritos no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Está saindo som? Tá. Gostaria de saudar a presidente Karina, seu nome e todos os colegas vereadores, e a Bruna, que nos assessora nessa noite. Primeiro, já que hoje não entra nenhum projeto, né? Então, vamos comentar aí o assunto que nos últimos meses e últimas semanas vem debatendo bastante aqui nessa casa, não só pela tribuna, mas nos intervalos e após isso também. Gostaria de deixar bem claro para os colegas, do fundo do meu coração, que quando a gente debate algum assunto aqui, que eu não estou falando mal do prefeito, que eu não estou falando mal da brigada, que a gente não está falando mal de secretário, de secretarias. Acredito que muitos colegas, às vezes, distorcem aí depois da porta aqui, que eu falei a semana passada isso aqui. E, por isso, na quarta-feira, pela tarde, eu tive uma conversa com o prefeito Eduardo, falando sobre a segurança pública, que sempre foi a minha preocupação aqui nessa casa, e acredito que dos colegas também, só que talvez, muitas vezes, eu me envolva mais que os colegas nesta parte. Porque eu não tenho medo de me comprometer, eu não tenho rabo preso com ninguém, então, esses 4 anos que eu fui eleito, se eu estou fazendo o certo ou estou fazendo errado, eu estou fazendo a coisa que para mim é o mais importante, que é ser justo com as coisas que acontecem em nossa sociedade, em nosso município, mesmo achando que às vezes as pessoas têm má índole em certas colocações aí depois do corredor. Então, assim, a preocupação minha em conversa com o prefeito é dele também, sempre foi. Eu sei que o dever da segurança pública no nosso município é dever do Estado. A gente está cansado de discutir aqui também mas juntamente com alguns colegas, estivemos em Porto Alegre aí, e logo após recebemos mais dois soldados aqui para a nossa brigada militar. Então hoje, acredito que 5 soldados, estamos muito bem servidos, mas o que foi sempre aqui, o meu pedido, o meu apelo, por mais que às vezes não somos ouvidos, somos mais cobrados do que ouvidos, e acredito que é um efetivo bom, só que sempre foi a minha pergunta aqui é o porquê que trabalham só durante o dia de segunda a segunda e à noite não. E em especial no final de semana, que nos últimos tempos é muito polêmico, né? Mas enfim, também somos aqui defensores da segurança pública, não apenas para evitar as badernas em nossos espaços públicos, motos, música, arruaça, mas também preocupado com a população no geral. Existe comércio, que essa noite aí foi assaltado nessa madrugada, né? Então existe o interior também, que fica desassistido durante as noites. E a noite, com certeza, é muito preocupante até para as empresas, para quem tem comércio. E os furtos, geralmente, nos últimos anos em Pedro Sara, eles são feitos sempre à noite. Então a minha preocupação não é apenas aí preocupado com motos, preocupado com badernas na nossa praça, porque todos nós já fomos jovens, a gente também entende uma parte, só que acredito que tem que existir um equilíbrio, né, de ambas as partes. Tem pessoas que trabalham a semana inteira para descansar o final de semana e tem pessoas que trabalham a semana toda, mas também para se divertir o final de semana. Então acredito que o dia que tiver um equilíbrio e uma atenção maior aí da nossa brigada militar, acredito que vai ficar bom para todo mundo. E também acredito que é sempre importante uma sintonia entre os poderes que a gente sempre teve, com o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores, mas talvez a brigada nesse sentido está pecando um pouquinho. E desde já agradeço, né, meu pedido de ofício encaminhado aí pela presidente e todos nós aqui, e me coloco à disposição, se precisar me deslocar até Cruz Alta, com certeza a gente sabe como hoje está complicado isso aí, né? Mas me coloco à disposição aí para também nós reforçar esse nosso pedido. Esperando então mais uma vez que a segurança pública em Pedro Sara comece a atuar mais à noite, porque acredito que é muito importante. Parabenizar também pela ação aí realizada pelo Poder Executivo no final de semana, né? Também é segurança pública, mas é o nosso combate ao coronavírus. Então, é importante o nosso município, que com certeza está dando exemplo aí para os demais municípios da nossa região nesse combate ao coronavírus. No momento seria isso, o presidente levou a palavra.
Com a palavra, o vereador Valdecir.
Saudação à mesa, presidente Karina, demais colegas, vereadores, e também a Bruna, que nos assessora na noite de hoje. Bom, pessoal, nós estamos num momento difícil, estamos num momento de coronavírus, de pandemia, de dificuldades. Quando o vereador Maurício fala na questão da segurança, é de lamentar a situação que a gente tem percebido, não só agora, nesse momento, mas geralmente o que está acontecendo no nosso município reflete muita coisa que está acontecendo no nosso país também. Nós estamos com uma certa dificuldade das pessoas entenderem que existem limites, que cada um tem o seu direito, mas você também tem deveres e tem limitações nas suas ações. Então, quando o município se vê obrigado a decretar algumas medidas para que as pessoas se cuidem de não pegar a doença, a gente fica até pensando, seria natural que as pessoas tivessem consciência de que precisam se cuidar para não pôr a sua própria vida e da sua família em risco, sem a necessidade de ter que ser imposta a tal determinação por parte do poder público, tanto a nível de município como de estado e a nível de país também. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas mais preocupadas em sair para a rua do que de cuidar da sua própria saúde. Então, não sei até que ponto é fácil botar a culpa no prefeito, botar a culpa nos vereadores, governador, presidente, e não fazer a sua parte, né? Depois, as consequências vêm, aí é muito simples tu achar o culpado da pandemia, o culpado do contágio, da morte, né? Mas vamos lá. Parece que nós estamos vivendo um momento de disputa mais política, de interesses, do que propriamente que deveria todos os poderes convergir para o mesmo objetivo, que é de passar por esse período aí com menos problemas, com menos mortes, com menos pessoas contagiadas. Vamos lá. Eu hoje estava conversando com o prefeito sobre alguns assuntos administrativos, daí entramos no assunto até mesmo na questão das receitas municipais, né? A gente está também falando aqui algumas sessões, alguns períodos, em razão agora do período desse problema da pandemia, mas também do problema da estiagem que está afetando o nosso estado. O prefeito me passou duas informações que eu vou trazer aqui para os colegas, que serve de alerta, né? Em relação ao retorno do ICMS agora do mês de abril. Em relação ao mês de março, o que o município teve de arrecadação em abril em relação ao março, teve uma diminuição de R$ 351 mil. Reais. Isto que já em relação ao mesmo período do ano passado, já teve uma diferença de 248 mil reais. Então, para se ter uma ideia, os valores a menos que está sendo recebido no nosso município e que vai deixar de ser investido e de puxar nossas despesas também. E a tendência ou a estimativa, segundo o prefeito me falou, para os próximos meses, é de uma diminuição ainda maior na receita do nosso município. E o repasse do FPM também, então agora aguardando o recurso do governo federal, que foi aprovado pelo Senado e agora vai para a Câmara novamente, de auxílio aos municípios e estados pela essa perca de arrecadação. Então, o prefeito está ainda para ver o que pode ser feito. Mas, como não é só coisa ruim que a gente tem que trazer, o prefeito está mantendo os seus investimentos, tem aquele recurso que é proveniente do pré-sal, que é para ser usado no investimento, então são recursos que vai ser investido em 3 obras que estão previstas para até os próximos dias iniciarem ou finalizar os projetos agora, que é a ampliação da ponte do Tabão, que é uma cobrança antiga já, a construção da piscina térmica e também vai ser feita a drenagem aqui na rua José Daronco, em direção à garagem municipal. Está previsto o calçamento no convênio com o DAER, porém, parte da drenagem pluvial é com recursos próprios, né? Não está incluído no projeto, então essa vai ser feita. Foi retomado o calçamento no convênio, naquela quadra atrás do ginásio municipal, que vai ser pago com recursos próprios, para posteriormente ser ressarcido por parte do DAE. Então, como disse o prefeito, é o último ano, as coisas estão difíceis, fomos surpreendidos por uma coisa que não tinha nem ideia do que estava acontecendo, porém, aos poucos, as coisas têm que seguir, e tem que ser obras que ele tinha em mente de fazer, dentro das possibilidades, dentro das condições, ele pretende encerrar o seu mandato, então, com essas obras entregues à população. Eu gostaria também, aproveitando o espaço, para parabenizar a Rádio Pejuçara pela passagem do seu sexto aniversário, que foi entregue em moção, presidente, em nome da Câmara, né? Mas eu gostaria de aproveitar e ressaltar que é momento de comemoração e momento também da gente valorizar, porque nesses dias de tanta dificuldade, de tanta necessidade de informação, a rádio tem sido fundamental na fazer essa ponte entre a população e o poder público para tomar as suas decisões. Então, a gente está vendo essa dificuldade das pessoas aceitarem, né, as medidas a serem tomadas. Então, eu digo assim que a rádio está sendo fundamental para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que está sendo feito pelo município. Então, a gente parabeniza a direção, a todas as pessoas envolvidas. Já fechamos 6 anos. Eu tenho a grata satisfação de ter participado desde o início, antes da rádio ter entrado no ar, a gente já ter participando da associação comunitária. E vejo hoje que é um projeto que era um sonho, que se tornou realidade e que veio para ficar, até porque já faz parte da nossa comunidade. As pessoas já estão habituadas a ouvir a nossa programação local, e tem sido um meio, então, não só de levar as coisas da nossa cidade para as pessoas, para a nossa comunidade, mas também um meio da própria comunidade se manifestar e se expressar. Então, está de parabéns à diretoria da associação, às pessoas que conduzem as atividades da rádio, e que se persista por muitos anos ainda prestando esse trabalho aqui para a nossa comunidade. Para isso, presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Inicialmente, quero saudar da casa. Os demais membros que compõem a mesa. E uma saudação também aos colegas vereadores e à Bruna, que nos assessora. Vejo que vários assuntos aqui, né, foram colocados pelos colegas. E realmente são várias questões, enfim, várias preocupações que nós passamos no dia a dia. A questão do coronavírus, a questão mais nossa aqui do Rio Grande do Sul, a questão da seca, que é preocupante, e também, por que não dizer, a própria questão, situação política que vive o nosso país. Eu vejo assim que há dá para se dizer, um cenário de incerteza que nos rodeia. Mas eu acho que, diante disso tudo, eu acho que temos que ter esperança que dias melhores virão. Com relação à questão da seca, o vereador Valdecir aqui também mostrou a questão da arrecadação do nosso município. E realmente, isso é uma situação que está aí e que, na medida que o tempo passa, vai ser preocupante. E se a gente olhar, embora se tenha um preço bom do produto, mas por outro lado, você teve uma frustração de em torno de 40% a 45% da safra. Então é um dinheiro que vai deixar de circular no nosso município. E para agravar ainda mais, né, essa retração, né, no, por parte do comércio, na venda de produtos, enfim, de serviços, né, que também vem se agravando, na medida que essa pandemia vem aumentando, né, e que as pessoas passam a consumir menos, até pela própria questão financeira, né, que uma boa parte da população acaba não tendo trabalho, e os R$600, na maioria das vezes, é para pagar as contas. Então, realmente preocupa. Mas eu vejo assim que ainda adiante dessa questão da seca, e daí eu vejo assim, ó, que se a gente falar dos produtores de leite, gente do céu, a situação é preocupante. Preocupante porque, conversando com algumas empresas, a tendência é de que não vão conseguir pagar os produtores, alegando que industrializaram o produto e não conseguiram comercializar. Então, as empresas pequenas, principalmente pequenas, que não têm capital de giro, com certeza não vão pagar os produtores. E para agravar ainda mais a crise, né, nesse setor do leite, a própria redução no preço. E, por outro lado, os insumos hoje, a gente sabe que os produtos que compõem a ração, principalmente milho e soja, estão nas alturas, estão com preço alto. Então, é uma situação assim, delicada, muito triste, que vivem os produtores. E mais agravada ainda, né, pela questão da seca, que alguns produtores até têm problemas com água, né, para que os animais bebem, né, que isso vem deixando os produtores preocupados. Mas esperamos que venha a chuva e que isso possa passar. E com relação à questão que o Maurício levanta também, da questão da brigada militar, eu acho que sempre foi uma luta do tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo com relação à questão de segurança. E a gente sabe que há deficiências, né, dentro dessa área, e a gente espera que isso possa melhorar para que a nossa população realmente tenha a segurança que merece. Também parabenizar a Rádio Pejuçara pelos 6 anos de existência no nosso município, né, e fazendo, então, levando informação, enfim, à nossa comunidade. Também parabenizar as colegas, a Eliane e a Karina, que são mães, né, pelo Dia das Mães, que transcorre no próximo domingo. Então, a elas, a minha felicitação. Será isso, senhor presidente, eu vou falar.
Passo a presidência ao vice-presidente João Luiz para que possa me manifestar da tribuna.
Recebo a presidência e ele passa a palavra.
Cumprimentar o vereador João Luiz, que ora assume os trabalhos como presidente da Câmara, os demais colegas vereadores e a Bruna, nossa assessora. Inicialmente, para trazer a informação de que estive representando, então, essa casa na manhã do dia 29, em reunião no gabinete do prefeito, onde estivemos aí discutindo essa ação intensiva ao distanciamento social, né, quanto ao distanciamento social, evitando as aglomerações, que foi realizado no sábado e no domingo, em conjunto aí uma parceria da administração pública municipal com carro de som e da brigada militar, né, para que nós consigamos aí cada vez mais conscientizar os nossos munícipes quanto o ficar em casa, o resguardo. Também, na mesma manhã, a gente esteve aí participando da entrega dos equipamentos à Secretaria da Saúde, e de antemão eu parabenizo os meus colegas vereadores, a todos, que entrou esse projeto semana passada, né, e as reuniões de comissão aconteceram, foi discutido e aprovado em tempo hábil para que fosse adquirido esses equipamentos, que tomara que não sejam ocupados para o coronavírus, mas que vai estar a nossa ambulância equipada para transporte de pacientes até os hospitais de referência, caso necessário. Então, isso aconteceu na manhã de quinta, onde o doutor Ângelo, que é fisioterapeuta, esteve aí fazendo um breve treinamento com o pessoal da saúde, né? A equipe técnica, enfim, que vai estar aí à frente desses equipamentos aí. Então, parabenizar mais uma vez a administração pública municipal, que não está medindo esforços, né, quanto aí ao combate à pandemia, com inovações nas suas ações diariamente, né, para que nós não tenhamos aí nenhum caso no nosso município. Também, como os colegas aí tiveram conhecimento, nós encaminhamos essa moção à rádio pelo transcurso do seu sexto aniversário. Parabenizar o colega vereador Valdecir, que faz parte da rádio, como radialista, locutor, dizer de que o papel da rádio é muito importante na nossa comunidade, né? Como você ressaltou nas suas colocações, ainda mais em tempos da pandemia, que vem trazendo as informações, divulgando as ações, enfim, todos os setores que passam pela rádio, né, para divulgar o seu trabalho. Também gostaria de estender a minha homenagem ao Dia das Mães, agora no próximo domingo, no dia 10. Isso, parabenizar minha colega vereadora Eliane, também, que é mãe, assim como eu. E nós duas, então, em nome das duas vereadoras, parabenizar a todas as mães do nosso município pelo transcurso dessa data tão importante, né, que é. Então, a gente, muitos não têm a sua mãe mais consigo, né? Mas certamente a gente guarda as lembranças, quem não tem a sua mãe guarda as lembranças no seu coração, nas suas memórias, e dizer que o Dia das Mães é todos os dias, né? A gente tem um espelho na nossa mãe, e eu, quando penso, até me emociono, né, da minha mãe que criou seus 6 filhos, né, e graças a Deus hoje todos encaminhados, cada um na sua profissão, de uma forma humilde, que ela sempre nos educou humildemente, sempre trabalhou fora. E se hoje eu sou essa mulher que estou aqui à frente da Casa Legislativa, eu devo muito a ela, pelo seu exemplo de mãe, de mulher, de guerreira, que sempre me motivou a ir atrás dos meus objetivos. Também encaminhamos esse ofício à Brigada Militar, conforme o relato, né, dos colegas vereadores, e a gente é procurada pelos nossos cidadãos, pelas pessoas que querem informações, que querem esclarecimentos quanto ao andamento dos trabalhos, quanto às aglomerações que vêm acontecendo. Então, nessa mesma manhã da qual eu participei desse encontro no gabinete do prefeito, eu fiz questão de entregar em mãos este ofício ao Virgílio, e estou no aguardo, né? Ele tem que pedir, na verdade, a permissão ao comando, né, para poder vir até esta casa para trazer esses esclarecimentos, dos quais já elenquei alguns, né, que a gente havia debatido aí na semana anterior. Então, estou no aguardo, assim que ele retornar, a gente marca a data para ele vir aqui prestar esses esclarecimentos a nós, e assim nós podermos divulgar a comunidade, porque é muito fácil criticar, né? É muito fácil criticar o que nós, vereadores, estamos fazendo. É, bem, as palavras que os colegas que antecederam falaram, nós não podemos intervir no direito de ir e vir do cidadão, né? A gente sabe que passa aí por um momento bem complicado, mas mesmo assim é visível as aglomerações, seja em lugares públicos, seja em residências, ainda tem pessoas que não estão conscientes da situação. E mais uma vez eu digo, eu peço a Deus que nos proteja de não termos nenhum caso no nosso município. Então, aí vai da consciência de cada um, de cada pai, de cada mãe, e volto a dizer que não é fácil, enquanto ser mãe de jovem, de adolescente, segurar os filhos em casa, não é. Mas chega uma hora, é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu acho que é um trabalho que tu tem que fazer todos os dias, né, essa questão da conscientização. Então, vamos aguardar aí para que nós possamos aí falar uma linguagem universal quanto a esses esclarecimentos, né, que é esse o nosso dever enquanto vereador também, de levar esses esclarecimentos à nossa comunidade que tanto nos cobra, mas que muitas vezes não conhece qual é o nosso papel. E dizer também de que é muito fácil você ligar lá na rádio e você falar e cobrar o papel do vereador, mas você também, muitas vezes, você como cidadão, você tem que colocar o seu nome à disposição, você tem que ligar lá na Brigada Militar, você tem que ligar na Central em Cruz Alta e não só colocar para o vereador ou para o prefeito ou para alguém, uma representação da comunidade, essas situações que vêm ocorrendo. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente bem sabe, foi relatado na rádio hoje pela manhã, de que muitos não fazem essa ocorrência, não é registrado, né? Então, que cada um faça a sua parte, assim como nós estamos fazendo a nossa parte. No momento, seria isso, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo ao presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Não tem matérias.
Não havendo matérias, convido a secretária Eliane para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Carlos. Vereador Daniel. Vereador Edésio. Vereador Valdecir. Vereador Maurício, vereador João Luiz, não há inscritos em explicações pessoais.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a próxima sessão será no dia 11 de maio, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.